dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 15 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Linode, e eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Rockstar, que lançou na semana passada e logo depois tirou do ar aquele GTA Trilogy, que tava o pessoal bem ansioso, né, pra jogar os três jogos remasterizados. O que rolou foi que assim que o pacote foi lançado, o pessoal começou a achar uns bugs, alguns que impediam o gameplay, outros só divertidos também, tipo o pessoal dirigindo do nada, flutuando lá com a moto, eles tiraram do ar, pra evitar mais problemas ainda, depois poder lançar direito aí sem esses bugs. Na verdade, eles tiraram do ar só a versão de PC, que era com o launcher deles, e pelo menos que eu tô gravando aqui episódio, a versão de console estão no ar, agora é esperar pra ver se eles falam, da expectativa pelo menos do relançamento aí da versão de PC. E ainda sobre o mundo dos jogos, pintou finalmente o aplicativo da plataforma Twitch pra quem tem o Nintendo Switch. Já fazia uns dias mesmo, né, que vinham rolando por aí rumores do lançamento iminente do aplicativo da Twitch na eShop, isso aconteceu no finalzinho da semana passada. A parte chata é que ele é um pouquinho mais limitado pra pessoa mexer, na comparação lá com as versões, né, que tem para outros consoles, também plataforma web, mas alguma coisa. Dá pra ver os gameplays lá e as lives também direto pelo Twitch do Nintendo Switch. Já uma outra notícia é também que pintou na semana passada a respeito do Twitch, é que ele voltou a liderar o ranking de vendas aí nos Estados Unidos, né, nos consoles. Dia desses eu comentei por aqui que o PS5 tinha passado o Switch em setembro e tinha passado a liderar as vendas aí nos Estados Unidos, mas o Switch voltou no mês passado, com o lançamento da versão OLED, né, também a falta aí de PS5 no mercado. E já que eu citei o PS5, deixa eu comentar aqui para comemorar um ano do lançamento do console, né, que ele foi lançado em 12 de novembro do ano passado. A Sony divulgou o ranking dos 10 jogos que mais fizeram sucesso e ficou na liderança lá o Fortnite, como o pessoal já esperava. Aí depois dele vieram Call of Duty Black Ops Cold War e FIFA 21, e para ver esse top 10 completo, que tem também Assassin's Creed Valhalla, tem Destiny 2 também e MLB The Show 21, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, na Amazon, ela liberou o compartilhamento de cortes, por enquanto só de conteúdos dela, para quem assina o Prime Video. Então, começando agora, por enquanto só no aplicativo dela de iOS, você consegue tocar no botão de compartilhamento quando tá vendo alguma coisa e escolhe até 30 segundos lá desse vídeo, né, que você compartilha nas redes sociais. Essa decisão da Amazon é até curiosa, né, porque ela vai contra aquele pavor que as plataformas de streaming têm do pessoal piratear, impedir de qualquer jeito, né, de todo mundo compartilhar coisa em redes sociais. Então, é bem possível que agora que a Amazon tá começando, né, mudar esse comportamento aí. Outros aplicativos também sigam. E ainda sobre o mercado de streaming, só que falando de áudio, o Spotify comprou a Findable, que é uma plataforma de audiolivros. Nem a Findway nem o Spotify quiseram comentar os valores envolvidos na negociação, o Spotify comentou, só que ele espera pelo menos a aprovação regulatória até o finalzinho desse ano. E enquanto isso aqui no Brasil, a Anatel homologou o Moto G71 da Motorola. Ele não foi anunciado ainda oficialmente pela empresa, mas os documentos mostram, por exemplo, que ele vai ter bateria de 5.000 mAh e 3 câmeras na parte de trás e vai contar também na caixa, com um fone de ouvido, né, também carregador de parede. Já tinham pintado também recentemente umas fotos desse aparelho, que foram vazadas em mais uma etapa regulatória, né, essa que não aconteceu no Brasil. E caso você queira ver essas fotos à frente do anúncio oficial que deve acontecer nas próximas semanas, tem link aqui na descrição. Agora, mais ou menos também sobre o mundo Android, na semana passada aconteceu de vez o banimento da Huawei e da ZTE também nos Estados Unidos. O Biden assinou uma lei que proíbe o FCC, que basicamente é a Anatel dos Estados Unidos, de homologar produtos aí de empresas que representam risco para a segurança nacional, e a Huawei está na lista, junto também da ZTE, de empresas tipo a Hytera Communication Corporation. Isso vem depois da Huawei ter comentado recentemente que ela planejava pelo menos tentar seguir em frente sem poder depender aí do comércio com o governo americano, e agora a gente sabe por quê, né? Ela sabia já que isso poderia acontecer mesmo, esse banimento completo. E seguindo aqui com as notícias de bastidores do mercado, a Toshiba confirmou que ela vai se dividir em três empresas separadas, que vão ser operação de serviços de infraestrutura, operação também de dispositivos de tecnologia, e a terceira empresa vai ser a Toshiba mesmo, que vai fornecer para o mercado aí chips de memória. Ela falou que está planejando que essas três empresas mantenham o capital aberto na Bolsa de Valores e comentou que espera pelo menos a aprovação, né, conclusão de estudo, na verdade, até o final de 2023. Bom, e por último aqui sobre bastidores, a Foxconn reportou o relatório fiscal do último trimestre e ficou acima do que esperado pelo mercado. Ela aumentou o lucro dela em 20% na comparação ano sobre ano, até puxada pelos iPhones, né? Apesar da falta global de chips, que está atrapalhando todo mundo, mas já avisou que no próximo trimestre isso pode não acontecer. Ela falou que por conta da redução de produção por causa da falta de chips, ela prevê que a parte de telefones dela, por exemplo, vai faturar 15% a menos aí também na comparação ano sobre ano, mas ainda assim o mercado ficou contente aí de ver uma espécie de esperança, especialmente em relação à operação da Foxconn. Bom, a seguir eu vou falar sobre o novo programa de incentivo para criadores de conteúdo no Instagram, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Linode pelo patrocínio aqui, mais uma vez, do Loop Matinal. Com as máquinas virtuais rodando Linux da Linode, você simplifica bastante a sua infraestrutura e corta bastante também que você gasta aí todos os meses com serviço de nuvem. Isso simplifica também, né, toda a parte de desenvolvimento, distribuição também de escala dos seus projetos para rodar do jeito mais fácil e mais barato. A Linode tem soluções para todo tipo de projeto, que pode ser desde um projeto pequenininho, projeto pessoal, por exemplo, até a parte mais pesada de administração de carga de trabalho. E você que é um ouvinte aqui do Loop Matinal tem um crédito de $100 para começar com eles por meio do endereço linode.com/loopmatinal. A Linode tem data centers no mundo inteiro e com isso você escolhe o que é melhor para você, né? Mais próximo dos seus clientes, por exemplo, sem custo adicional. Eles têm também 24 horas por dia, 7 dias por semana, um serviço que até ganhou prêmio já de atendimento ao cliente com pessoas de verdade para resolver lá seu problema, né? Independente também do plano que você contratar. Na Linode você pode escolher instâncias dedicadas ou tão compartilhadas para o seu projeto, ou então você exige $100 também de crédito para fazer coisa tipo armazenamento compatível com S3 da Amazon, administração também de Kubernetes e por aí vai. Se roda no Linux, roda na Linode. Então acessa lá linode.com/loopmatinal, linode.com/loopmatinal. Aí você vai em Create Free Account, resgata seus $100 de crédito e começa com eles, com planos, né, que partem só de $5 por mês. Mais uma vez, acessa lá linode.com/loopmatinal. Muito obrigado a Linode pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá, né? Todo mundo sabe que desde o começo aí do sucesso do TikTok, o Instagram tá perdendo criadores de conteúdo, tá perdendo interesse também por parte do mercado e vem copiando a concorrência, né, para tentar se manter relevante. Aí agora o Instagram anunciou que eles vão começar a pagar até $10 mil por cada post que puder viralizar no Reels e vai ser proporcional, né? Quanto maior a viralização aí, maior vai ser também esse pagamento, que vai ter o teto de 10 mil. A parte chata é que eles falaram que, pelo menos por enquanto, esse programa de incentivo vai ser só para usuários americanos, mas ainda assim, né, para saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Agora, dois recursos aí também que eles anunciaram que são diretamente copiados do TikTok são de voz. O primeiro deles transforma texto em voz, e é tipo aquela, na verdade, igualzinho aquela narração que tem no TikTok pra galera postar nos Reels, né? Que é uma coisa que tem feito bastante sucesso. E a segunda são filtros também pra voz do usuário. Então o usuário consegue aplicar filtros tipo se tivesse, sei lá, respirado gás hélio, ou então filtro de robô também, né? Filtro de voz de gigante, coisa desse tipo, e pode levar uns dias pra aparecer pra todo mundo, né, no Instagram Reels. E enquanto isso, no Patreon, eles confirmaram que eu vou começar a hospedar vídeos também para começar a concorrer com o YouTube. O Patreon, para quem não conhece, é um dos principais sistemas, especialmente lá fora, né, de apoio a criadores de conteúdo. Eles tinham entrado já recentemente no mercado de podcasts. Aí, depois que eles começaram a fazer isso, o pessoal até começou a especular, né, que o próximo passo também ia ser concorrer diretamente com o YouTube, com hospedagem de vídeos. Eles confirmaram que é exatamente isso que vai acontecer lá no Patreon. Bom, e agora eu vou falar sobre o mercado de criptomoedas, uma pesquisa bem interessante que pintou sobre o mercado americano a respeito disso. O Instituto Pew Research entrevistou, isso claro, né, no mercado americano, pessoas dos dias 13 a 19 de setembro e concluiu que 16% dos adultos americanos mexeram já de algum jeito com criptomoedas. Aí dessa galera entrevistada também, 70% das pessoas falaram que conheciam só criptomoedas, né, e nunca tinham mexido com isso, e 14% disseram que ou não conheciam, ou na verdade não quiseram responder essa pergunta. Eles concluíram também que desses 16% do pessoal que tinha mexido já com criptomoedas, a maioria eram homens, que eram asiáticos, né, de classe média, de 18 a 29 anos, e caso você queira ver esse relatório completo, tem link aqui na descrição. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre a Apple e sobre o iPhone X com porta USB-C que foi vendido no YouTube por $86 mil. Essa história começou no mês passado quando um usuário suíço resolveu fazer essa modificação, né, e postou no YouTube um vídeo bem detalhado e mostrando todo o processo até conseguir fazer funcionar o iPhone com USB-C. Ele colocou ele à venda no YouTube, que chegou a $100 mil aí de lances, né, que acabaram não virando verdade. Aí depois disso, no finalzinho da semana passada, finalmente acabou esse leilão, ele foi arrematado aí de verdade por $86 mil. O detalhe é que quem comprou esse iPhone não pode nem atualizar o sistema, nem restaurar o iPhone também, e não pode abrir, que ele corre o risco de parar de funcionar, mas tá aí, foi vendido de um jeito ou de outro, o primeiro iPhone com entrada USB-C pelo mundo. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, ou uma empresa, ou um aplicativo bacana, e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Obrigado a Linode também pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. E eu volto amanhã de manhã. Falou!